Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Viva Mais Feliz Podcast Terapêutico, episódio 80. E aqui quem vos fala é Glória Urizar. E hoje o episódio é especial porque novamente temos convidado. Eu amo receber convidados aqui no Podcast Terapêutico. E hoje nós estamos com o maravilhoso Josafá de Jesus Moraes. O Josafá, ele é terapeuta, teólogo e jornalista. Oi, Josafá, tudo bem com você?
Olá, Glória, tudo bem? É uma grande alegria poder falar com você e com tantas pessoas que lhe escutam mundo afora, né?
Isso, olha, eu me sinto muito honrada, Josafá, e muito grata por você ter aceitado o convite para junto comigo aqui, ó, nós de repente, né, sermos contribuição aí com a vida para com a vida de milhares de pessoas. Muita gratidão, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você concordar em vir aqui, ó, compartilhar esse conhecimento que eu sei que é extremamente rico e que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Mas eu quero que você se apresente, né? Eu falei muito pouco sobre você, porque, Josafá, eu sei, né, que você é muito mais. Então, eu quero que você se apresente para as pessoas. Conta um pouquinho de você, quem você é, como você vem sendo contribuição para com esse mundo.
Oi, Glória. Eu venho de longe, né? Eu venho lá do interior da Bahia, aqui no Brasil. E eu nasci em 73, eu tenho 50 anos. Grande parte da minha vida eu passei dentro da Igreja Católica. Eu fui padre durante 20 anos.
Uau.
E isso fez com que eu estudasse muito e me especializasse em muitas atividades ligadas ao público e, ao mesmo tempo, para ajudar as pessoas, né?
Sim.
Então, eu estudei teologia, eu fiz 4 anos de teologia e fiz 3 anos de filosofia. Esses são os estudos preliminares, né?
Sim.
Preliminares. Depois que eu fiquei padre, então me pediram para trabalhar na comunicação e eu fui trabalhar em televisão. E
Uau.
esse foi o grande diferencial da minha vida, porque aí eu me tornei jornalista, fui estudar jornalismo, comunicação social e trabalhei em televisão e aprendi muito em televisão, desde montar uma televisão, apontar para o satélite que está lá no alto, a fazer um programa entrar ao vivo e improvisar de última hora, entendeu?
Uau.
Então
Que bacana.
isso me deu uma experiência muito grande, além de trabalhar com grandes profissionais aqui do Brasil, e pude inclusive viajar para fora do Brasil para trazer recursos para o Brasil aqui. Então eu pude viajar, como eu trabalhava numa emissora católica. Eu pude viajar para Assis para fazer transmissões de Assis, para Roma para fazer transmissão do Vaticano, para Fátima, para Portugal, para França, lá para Lourdes. Eu fiz essa peregrinação pelos principais santuários, trazendo recursos para aqui. Isso foi um grande tempo na minha vida. E aí, depois que isso chegou ao fim, e deu certo, não é que não deu certo, foi ótimo, né?
Sim.
Mas terminou uma etapa. Além de estudar teologia, filosofia e jornalismo, eu também fiz marketing na Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação renomada aqui no Brasil, e fiz pós-MBA de inteligência empresarial também, porque eu trabalhei muito ligado às empresas da igreja. E depois que eu saí da igreja, eu já estava com o pé dentro das terapias há muitos anos.
Que bacana.
E foi um caminho natural.
E olha só, né? Você aí reforçando o que eu falo muito, sabe? Nas redes sociais, falo aqui no, né, nos episódios desse podcast. A gente não precisa ser uma coisa só, né, Josafá? A gente pode ser tudo aquilo que a gente de fato se determinar a ser, né? Olha que currículo você tem, olha quantas coisas, né?
Às vezes nós não temos, aos 18 anos, 20 anos, nós não temos consciência do que nós queremos para a nossa vida. Nós somos muito imaturos. Eu acredito que somente a partir dos 40 a gente pode determinar, é isso que eu quero me tornar, não é? Porque a grande chave aqui da questão é o que eu quero me tornar. E aí, o hoje tem muito sentido porque o que eu faço hoje está colaborando com aquilo que está no meu caminho, naquilo que eu vou ser, naquilo que eu vou ser. Então, quer dizer, eu resolvi me tornar uma outra pessoa, não excluindo tudo o que eu tinha, mas trazendo tudo como um grande aprendizado.
Exato, e quantas habilidades, né, você desenvolveu aí nessa caminhada toda que lhe são úteis hoje, né?
É porque nós não podemos, se uma realidade às vezes foi dura ou foi pesada, nós não podemos excluir porque aquilo faz parte do caminho de crescimento e de aprendizagem, né? Então, por mais que talvez a gente estava num caminho errado, ou por mais que aquele caminho acabou, tudo aquilo trouxe um aprendizado tão grande, e eu digo, meu diferencial é porque eu vivi a vida que eu vivi. Só eu vivi, né?
Exato, exato. Você é o único nisso, né?
É o único nisso. E convenhamos, é raro encontrar um constelador que foi padre tanto tempo.
Exato. E sabe que quando eu te conheci, né, fiquei sabendo um pouco da sua história, eu falei, meu Deus, uau, olha a história aí, né, do próprio criador, né, da técnica, não sei se é assim que a gente pode chamar, né, mas assim, eu fiquei, falei, nossa, que incrível, fiquei super empolgada. Falei, olha a história do Bert aí.
Eu nunca tinha ouvido falar de constelação durante muitos anos, embora eu tivesse frequentado muitos consultórios terapêuticos e psicológicos. E eu aprendi muito com esse grande tempo, indo de consultório em consultório como cliente para ser atendido. Até que um dia me falaram da constelação e eu fui fazer a constelação. E quando eu cheguei e fiz a constelação, aquilo me fascinou de uma forma tão grande que eu não consegui mais deixar para trás. Sabe quando você descobre uma coisa e você fala assim: isso tem que vir comigo, porque eu não posso mais deixar isso.
Eu sei,
Não
eu
é?
entendo.
E aí foi assim. A constelação trouxe para mim um sentido profundo de leveza, de saúde, de alegria para a minha vida. E isso mudou completamente, completamente. Por isso eu me tornei constelador. Eu não me tornei constelador, eu me tornei constelador principalmente porque eu sou uma prova de que a constelação funciona muito bem. É porque como é a constelação, Glória? Nós todos temos muitas dificuldades, não é? A gente tem dificuldade na linha financeira, temos dificuldade na linha da saúde, temos dificuldade na linha do amor. Nós passamos por de várias dificuldades e às vezes nós passamos anos sem sair dessas dificuldades, não é assim?
Exato, presos ali nos ciclos viciosos, né?
Por que que a gente sabe que tem que fazer e não faz? Ou por que que a gente não descobre a solução para a dificuldade da gente e a gente está domesticando essa dificuldade há anos conosco? Não é? Essa é uma grande questão. E aí o que acontece? A constelação familiar, ela atua olhando para aquilo que não se vê a olho nu. Não é? Então, quais são os mecanismos que estão me prendendo a essa realidade que me trava, que me limita e que me deixa infeliz? Então, quando nós montamos uma constelação, nós conseguimos ver quais são, os caminhos que estão travados, Por que que você está impedido, desequilibrado ou desordenado? Então, essa maneira de viver contrária ao que a natureza quer, ela provoca uma série de sintomas ruins para a vida.
Entendi.
E a constelação, ela, diferente de outras terapias, como, por exemplo, o atendimento psicológico em consultório, a psicanálise e muitas outras terapias que são ótimas, a característica da constelação é que ela é rápida. Ninguém precisa ficar fazendo constelação toda semana, né?
Sim.
Você faz uma constelação e você descobre o que atua, e agora está na sua mão, é você mudar de postura. Então, quando você muda de postura, o resultado muda também imediatamente. É incrível isso.
Sim. E deixa eu já aproveitar, né, e te fazer uma pergunta, Josefa, né? Você falou aí que quando a gente faz a constelação, a gente entende, né, o que de fato está ali nos travando, né? Não sei se eu posso usar essa palavra. E a gente muda de postura, então. Porém, é exatamente isso ou existe algo a mais? Porque, por exemplo, eu já participei de constelações, por exemplo, a experiência que eu tive com você, você pontuou isso para mim, né? Essa mudança de postura. Só que eu já presenciei, já participei, onde não é feito né? Não se é pontuado isso. Mesmo assim, existe, né, algo que fica ali. Digamos que uma cura, né, que fica acontecendo ali e também acontece de uma maneira inconsciente, essa mudança de postura, ou tudo essa solução, né, essa resolução só vai acontecer se a pessoa tiver consciência de um novo comportamento.
Olha só, é muito interessante essa sua pergunta, porque algumas pessoas querem fazer uma constelação familiar e acreditam que é a constelação que vai mudar tudo.
Isso. Ficam com
Não
aquela postura de que ali é a solução para o problema dela, participar daquele momento.
A constelação não vai mudar nada. É você quem muda. A constelação faz você ver. Então, a constelação traz à tona, ela dá visibilidade àquilo que está oculto atuando no seu problema, na sua dificuldade. E quando você vê, aí você consegue tomar o caminho certo, que é o caminho de uma nova postura. Então, se você vem numa constelação acreditando que a constelação é quem vai fazer e que você não vai fazer nada, aí isso é um milagre que não existe. É como, por exemplo, você contratar um personal trainer e ele que vai fazer o exercício físico por você e você fica sentado.
Entendi.
Não é? Então, quer dizer, a constelação ela coloca você para treinar da maneira certa para chegar no lugar certo. Muitas pessoas, Glória, é bom falar isso porque a palavra constelação ela foi amplificada em muitos países. Hoje o Brasil tem muitos consteladores. A gente tem consteladores no mundo todo, na Itália, aí no Reino Unido. Nós temos consteladores na China, no continente, na Ásia, no continente africano. Então, nós temos um encontro de consteladores na Alemanha e a gente vê que tem gente do mundo todo. Mas é preciso ter em mente que constelação não é religião, não é espiritismo, nem é esoterismo. Isso precisa estar bem claro, né?
Sim. As pessoas perguntam bastante isso, né? Se é religião.
Eu atendi você, por exemplo, eu acendi alguma vela, algum incenso, eu chamei alguma entidade.
Nada.
Não, não, isso não faz parte. Embora existem consteladores que trazem isso, mas ele traz isso a partir da experiência individual dele, não que a constelação seja necessária, não é? Então, o fundador das constelações, o alemão Bert Hellinger, ele era muito simples e muito direto e muito profundo. Então, embora eu tenha essa experiência religiosa toda, uma experiência cristã, católica, eu não trago isso para a constelação dizendo que Jesus está ali, que Maria está ali, que o Espírito está ali. Isso não faz parte naquele momento.
Exato.
Não faz parte. E a constelação, ela é exigente, porque ela pede da gente uma nova postura. Então, uma constelação não é uma brincadeira, é um processo sério para quem está procurando o caminho certo para transformar a vida. A tradução, não é, do alemão, fala-se Familienstellung, mais ou menos isso. E lá no, na língua alemã, Familienstellung quer dizer conjunto de pessoas que participam de uma mesma família. A gente está falando de um sistema. Só que Helling viajou o mundo todo e foi muitas vezes para os Estados Unidos. E a tradução que veio para o Brasil, para a língua portuguesa brasileira, veio dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos foi traduzido como Family Constellation. E veio para o Brasil, e no Brasil foi traduzido como constelação familiar. Só que tem uma grande confusão aqui no Brasil, porque constelação no Brasil diz respeito a estrelas, é coletivo de estrelas. Então as pessoas que ouvem falar de constelação acreditam que a gente trabalha com as estrelas, com os planetas, com o zodíaco, e não tem nada disso. Eu
Nada.
nada disso. Nós trabalhamos com os pés no chão. É uma coisa bem da terra, né? Quer dizer, é o nosso comportamento, são as nossas relações, é a nossa vida, é isso que é a constelação. Então, quer dizer, a tradução para o Brasil não foi a melhor tradução. Ela pode levar a equívocos, não é? Mas aqui eu deixo claro que constelação familiar não tem nada a ver com numerologia, não tem nada a ver com esoterismo, não tem nada a ver com espiritismo. Eu respeito tudo isso, mas constelação não é isso. Constelação é um processo terapêutico que tem como matéria-prima a família, as nossas relações familiares, os nossos vínculos. Isso é o mais bonito e o mais forte das constelações.
E como nós já sabemos, né, e se a gente for olhar para todas as outras metodologias, né, para todas as outras terapias, tudo inicia na infância, né, é a base. Então, olha aí a constelação familiar, né, mais uma vez também provando isso, né.
Hoje em dia, todo mundo que trabalha com psicologia, com terapia, tem olhado muito para o período da infância, que lá atrás era visto sem valor. Hoje a gente sabe que muito do que nós fazemos hoje se relaciona com essa imagem que a criança teve e que está oculta dentro de nós. Então, quais foram os sentimentos, as percepções, as realidades da nossa criança? A criança teve medo, a criança teve fome, a criança se sentiu amada, a criança teve vergonha, a criança foi abandonada, a criança foi desprezada ou foi muito amada. Então, essa criança, não é, dentro de nós, ela está latente, ela não está morta, né? E olhar para essa criança significa curar muitas coisas.
Muitas. E Josafá, conta pra gente quem deve fazer constelação familiar, né? Em quais situações você acredita que a constelação familiar é recomendada?
Primeiro, a constelação familiar não deve ser feita por curiosos, porque não funciona. Para uma pessoa fazer uma constelação familiar, ela tem que ter um tema. E o tema é uma questão. Ou traduzindo de uma forma mais aproximada aqui, o tema é um problema. Sabe aquele problema que está incomodando você, que dói, que faz você chorar, que você já procurou solução e não encontrou? Esse problema deve ser constelado. E pode ser qualquer problema. Pode ser desde uma pessoa, então é o relacionamento seu com seu marido. Então quer dizer, você está quase se separando. Constela a sua relação. É a sua relação com sua mãe, ou com seu pai, ou com seu filho. Isso é constelar relações. Ou o seu problema é dinheiro, é empresa, é a sua casa, é o seu imóvel. Pode constelar também realidades que não são pessoas, como dinheiro, imóvel, emprego. Não é? Isso pode ser constelado. Ou você tem um problema de saúde, já foi ao médico, está tomando remédios demais, você está ficando presa aos remédios, muita enxaqueca, muita dor no estômago, muitos problemas na pele. Então constela e aí você vai ver o que é que atua. Você muda a sua postura e o sintoma vai embora. Porque o que o sintoma quer? Ele quer ser olhado, ele quer ser respeitado, ele traz alguma coisa que exige da gente uma postura no nova. Então, qualquer pessoa que tenha um problema e que esteja disposto a olhar para esse problema e resolver, pode constelar. A constelação é uma sessão. Você agenda, você apresenta o seu tema e o constelador vai conduzindo até chegar à solução para o seu tema. É assim que funciona, Glória.
Entendi. E me fala uma coisa, fora, né, essa questão, né, você pontuou aí no começo, que as pessoas, né, que são curiosas, né, não venha fazer constelação só por curiosidade. Existe mais alguma restrição? Não sei, de repente, se a pessoa tem uma doença mental, existe algum tipo de restrição fora essa que você pontuou no início, Josafá?
Eu acredito que os curiosos não se dão bem, porque não vão aproveitar. Depois, pessoas também que não têm tema. Então, você vem fazer uma constelação, o constelador pergunta: qual é o seu tema? Ah, eu não sei, é sobre tudo. Aí fica uma constelação genérica, porque não chega em lugar nenhum, porque você não tem um tema. Você veio assim tão desnorteado que você nem sabe qual é a sua própria dor. Imagine você ir na frente de um médico e o médico pergunta: o que é que você tem? Ah, eu não sei, doutor, me examina inteiro. O médico não vai fazer isso, não é? Então, quer dizer, também é interessante que as pessoas que vêm constelar devam trazer o seu tema com clareza. E depois, ninguém constela pelos outros, assim, digamos, ah, eu vou constelar o meu marido, entendeu? Eu quero saber como mudar o meu marido. Não, você constela a sua vida. Talvez mudando aspectos da sua vida, você consiga, de forma secundária, mudar algo no seu marido. Mas é tipo assim, quem vem constelar, vem buscar um recurso para si mesmo. E não para outra pessoa. Então não existe uma constelação para terceiro, entendeu?
É autorresponsabilidade, né?
O que nós falamos que o terceiro ele recebe o resultado porque você mudou e ele vai receber a sua mudança na sua relação com ele, entendeu? Por isso que a gente fala, quando um membro da família vai para o lugar dele, ele ajuda todo mundo a ir para o seu lugar. Não é? Então existe essa consequência de o que você faz de bom para você, você colabora com o bem de todos. E às vezes você tem muito ouvinte que pode ser que tenha filhos, né? Aí você fala, como é que faz com os filhos? Eu tenho uma filha de 5 anos. De 8, de 3, meu filho está com problema na escola, ou meu filho tem um problema de relacionamento e eu queria constelar o meu filho. Olha, nós não constelamos crianças porque são menores. não é? Eu só constelo da adolescência em diante, não é? Então, na adolescência, a pessoa já tem um pouco de noção, já fica mais claro. Quando é menor, aí a mãe ou o pai pode constelar pelo filho. Nós abrimos essa sessão, por quê? Porque, nesse caso, a mãe ou o pai, que são responsáveis pelo filho, se tornam condutores daquela constelação a fim de trazer o melhor efeito para o próprio filho ou filha. Então, nesse caso, pode a mãe fazer pelo filho que é menor de idade. Entendeu?
Entendi. E mais uma pergunta que sempre surge, né? Inclusive era uma dúvida minha há um tempo atrás. Existe, né, a constelação que é feita presencial, existe, né, a online com os bonequinhos, como nós fizemos. É utilizado metodologias diferentes, é a mesma coisa, tem o mesmo efeito. As pessoas falam, ai, parece que não é a mesma coisa, parece que não tem o mesmo efeito. Eu não me emocionei igual quando eu fiz, né? Eu fiz presencial, me emocionei, depois eu fiz online, não me emocionei. O que que você diz de tudo isso, Josafá? Porque você trabalha com as duas, né? Inclusive, acho que você trabalha até com formação.
Eu sou professor de novos consteladores. Eu conduzo novas pessoas que querem ser consteladoras. Eu faço isso aqui em Campinas, São Paulo. Mas eu atendo pessoas online de diversos locais, desde os Estados Unidos, a Europa, ao Japão. Então as pessoas agendam e com a pandemia até foi se desenvolvendo ainda mais o atendimento online, de forma que eu digo que o atendimento online ele traz o mesmo recurso do atendimento presencial. Então, quer dizer, ele não fica devendo resultado, né? Ele não deve resultado. Agora, é óbvio que o método para chegar a gente foi conduzindo um pouco diferenciado. Quando você faz uma constelação em grupo, normalmente a constelação em grupo tem algumas constelações acontecendo. Então você participa de uma, duas, três constelações. Isso já traz uma grande riqueza de conhecimento, entendeu? E depois, ali tem muita emoção envolvida porque as pessoas são representantes, não são os bonequinhos, são as pessoas. Então, a constelação em grupo presencial é uma constelação que tem um impacto emocional mais forte, não é?
Entendi.
Mas a constelação individual, ela traz o mesmo resultado. Talvez na individual você não tenha esse grande impacto porque não tem mais pessoas. É só você e o constelador, não é? Então, não tem aqui mais pessoas, não tem mais histórias, mas o foco nisso, o resultado para que as pessoas possam avançar na vida é o mesmo. Nós talvez fazemos um caminho um pouquinho diferente da individual para presencial, mas chegamos o mesmo resultado. E isso que é o importante, porque o cliente tá procurando é um bom resultado, né?
Sim, então o impacto emocional ele não vai fazer a diferença, né? Porque as pessoas acham, ah, mas eu fiz online e eu não chorei ou eu não me emocionei. O importante é a expansão de consciência que você tem ali sobre aquela situação que você está vivendo, né? Sobre a nova postura que você precisa ter. É isso?
É preciso entender que a constelação familiar não é um espetáculo, porque tem pessoas que vão para o trabalho em grupo para poder ver gente chorar, gente cair, gente passar mal, achar esse impacto. Então, a constelação familiar, ela não é um espetáculo, ela é um processo filosófico de transformação de vida. Então, o grupo, ele favorece isso, porque o grupo tem essa dinâmica. O individual não tem essa dinâmica tão forte, mas como eu te falei, o resultado é o mesmo. Então, se você chorou ou não chorou, se você caiu, se você isso não é o mais importante. O importante é você enxergou qual é o caminho da sua solução, não é?
Sim.
O importante é eu trouxe o que fui buscar, não é?
Exato.
Agora tem pessoas que ficam que querem ver o espetáculo e se perdem no espetáculo, né? Então, o Helling, que é o fundador das constelações, ele é muito sério com isso. Quer dizer, a constelação não está aqui para fazer um show. Ela está aqui para mostrar para você algo que é bom para você e bom para todos.
Inclusive, eu já ouvi também, né, de algumas pessoas que não conhecem nada, né, sobre a constelação e que são convidadas a participar e vão sem informação nenhuma, e daí ficam com aquela impressão, né, tiram a conclusão de que é uma encenação, né, que a constelação é uma encenação, é um teatro. O que que você pode dizer sobre isso, Josafá? Você deve ter ouvido muito isso também, né?
Ah, sim, ótimo. Essa pergunta é maravilhosa. A constelação não é um teatro. A constelação é uma. Você coloca para fora uma exteriorização do sistema familiar do cliente. Por que que não é um teatro? No teatro, nós temos o script. Então, quando você vai fazer um teatro. Então você recebe um papel, né? Então você vai ser a mãe, você vai ser a mãe, você vai ser o pai, você vai ser o filho. Então você encarna um papel. Na constelação, você nem sabe o que você representa. Por exemplo, quando eu faço constelação em grupo, eu não digo para você quem você representa, justamente para evitar que você faça uma caricatura de qualquer tipo de realidade. Então você entra no campo sem saber quem você é. Eu falo, deixa o teu corpo mostrar, sente, fica a serviço do campo, sente no seu corpo. De repente a pessoa fala bem assim: Nossa, eu tô com uma dor na perna, eu tô com uma dor na perna. E eu pergunto para a pessoa que está constelando, né? Eu falo, esse é seu pai. Ela fala: Meu pai tem dor na perna.
Nossa.
Olha que interessante. Não é? Como que as pessoas captam e elas não precisam da consciência no sentido, eu não preciso fazer isso conscientemente. Eu faço, eu estou no campo e o campo me traz aquilo que eu preciso manifestar para poder ajudar essa pessoa a dar um outro passo na vida. Então, quer dizer, a constelação não é teatro porque não tem script, não tem papel definido. Ela é o movimento do campo. Nós entramos no campo e o campo revela, através do nosso corpo, alguma informação que é importante para aquele cliente que colocou um tema.
E outra coisa que eu já ouvi também, não sei se você já ouviu, é as pessoas que estão ali e que se disponibilizam a participar, né, quando é uma constelação presencial. Algumas pessoas ficam com medo, Josafá, de ir participar, né, de repente representar lá um membro da família, né, de quem está sendo constelado, e de depois ficar com aquilo. Né, ficar representando aquela pessoa não sair dela, né? Eu não sei como que as pessoas acabam interpretando isso, né? Mas existe quem fique com medo.
Existe quem fique com medo, sim, mas isso é falta de conhecimento e nós entendemos, porque nem todo mundo tem o conhecimento das constelações, que nós, de uma forma, digamos, mais aprofundada, chamamos que é o movimento do campo morfogenético, que é o campo que forma os sistemas familiares, os sistemas humanos, né? A conexão com o campo. Nós estamos conectados não apenas pela visão, pelo tato, né? Nós estamos conectados por uma energia.
Exato.
Então, você é filha de sua mãe e de seu pai, independente deles estarem à sua vista, na sua frente, né? Então, essa conexão nossa é uma conexão que vai muito além do corpo. E na constelação, nós trabalhamos com essa conexão além do corpo. E é muito interessante que as pessoas podem participar de uma constelação quando elas entram no campo. O campo é só você ficar ali no seu lugar, sem intenção, sem interpretação e sem medo. E aí você sente aquilo que é necessário. E você está consciente, você não é induzido, você não fecha os olhos, você não perde a consciência, você não incorpora, você está totalmente dono de você. Então, isso que é o mais importante na constelação, que a constelação, ela não é uma incorporação, não é? Então, digamos,
Exato.
agora eu estou incorporando o pai. Não, não, eu continuo sendo eu. E eu represento o pai dessa pessoa. E representando o pai, eu me sinto assim, entendeu? Isso é muito tranquilo. E acabou a constelação, lá a gente deixa tudo. Não, a gente não carrega conosco, aquilo não nos acompanha, aquilo não faz mal. Eu trabalho com isso há muitos anos, eu faço muitas constelações e não tem essa questão de. Ah, eu vou trazer isso comigo, eu vou ficar preso com isso, eu tenho medo disso. Você pode ter medo e eu respeito o seu medo, mas não precisa ter, porque não tem nenhum movimento místico, nem espiritual, nem de incorporação. Você fica consciente e dono de você o tempo todo.
Exato. E eu posso falar isso porque eu tenho participado, né, de algumas constelações, né, de forma presencial. E eu ajudo, né? Eu participo e é exatamente como você descreveu. É isso mesmo. E, bom, quando as pessoas vêm aqui participar, né, gravar o episódio comigo, Josafá, eu sempre peço assim para que, né, a pessoa deixe, além de tudo que você compartilhou aqui, explicou, né, para gente o que é constelação, como funciona, né, para quem é a constelação, eu queria que você deixasse, né, um recado, sabe, para todas as pessoas que vão nos ouvir, porque o Viva Mais Feliz podcast terapêutico tem como missão ser contribuição para que o maior número possível de pessoas viva mais feliz, sabe? Para que as pessoas possam deixar para trás tudo aquilo que não pertence para elas, né? Para que elas possam voltar para a essência delas, né? Que é ser alegria, é ser amor, é ser abundância, é ser prosperidade. E o que você diria, né, para essas pessoas que vão nos ouvir, né, espalhadas aí pelo mundo, qual o recado que você quer deixar para essas pessoas, Josafá, enquanto constelador que você é, enquanto, né, todas essas outras coisas que você tem aí no seu currículo, qual que é o recado grandioso que você quer deixar para essas pessoas, para ser contribuição na vida delas, para que um dia, de repente, elas até possam ir lá fazer uma constelação com você e falar assim: olha, Josafá, eu ouvi você lá com a glória do Viva Mais Feliz, e aquele recado que você deixou foi para mim, que contribuição que foi para minha vida. O que que você pode dizer para essas pessoas, Josafá?
Olha, Glória, viva mais feliz é muito importante esse slogan, né? Viva mais feliz é um imperativo categórico para todos nós e nós deveríamos levantar todas as manhãs dizendo para nós próprios: hoje eu vou viver mais feliz do que vivi ontem. E a gente precisa se acumular, se encher de felicidade. Mas eu diria que nós nunca saberemos verdadeiramente o que é felicidade se a gente tiver relações interrompidas. Por isso, a minha palavra aqui é: se você precisa resolver uma questão com uma pessoa, se você tem alguém excluído, se você tem uma briga que ficou mal resolvida, se você tem uma questão que ainda não se solucionou, Então vá e faça o que você precisa fazer. Busque a reconciliação. Busque olhar com amor, porque ninguém pode ser feliz tendo contas a serem pagas dentro das relações. Ninguém consegue ser feliz quando você está interrompido com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, com o irmão. Então, agora é o momento de você utilizar, inclusive, dessa ferramenta da constelação para ter coragem de resolver as suas questões que só você sabe, que você tem medo, que você tem vergonha, que você adiou, porque lá atrás você não teve coragem de resolver e agora você engrandece, você se eleva e fala: agora eu estou pronta, eu estou pronto para resolver, para olhar para essa questão e para dar um lugar para tudo isso no meu coração. Quando você faz isso, o resultado é uma leveza tão grande, é uma inteireza tão grande. E aí você pode dizer: agora eu sou feliz, porque agora eu não tenho mais pendências. Agora as minhas contas estão resolvidas e eu estou pronto para a vida por inteiro, por inteira. Então resolva, resolva tudo que você precisa resolver e a consequência será uma felicidade leve, sadia e muito bonita.
Ai, Josafá, que grandioso, que grandioso e quão verdadeiro tudo isso que você disse. Porque olha, eu enquanto terapeuta, né, você sabe, você também faz os atendimentos, né? O quantas pessoas hoje preferem, né, varrer para debaixo do tapete essa situação, né, de relacionamento, né, seja com quem for. Então, assim, muito, muito grandioso o que você disse agora. Muita gratidão por compartilhar todo o seu conhecimento. E eu quero que você nos diga agora como que as pessoas podem, né, entrar em contato com você. É, fala das suas redes sociais. Deixa aí, né, como as pessoas podem chegar até você para de repente, fazer uma constelação, fazer uma formação, fazer uma sessão terapêutica com você. Conte-nos como as pessoas podem chegar até você.
Eu tenho grande alegria de servir a muitas pessoas. E o meu sacerdócio, a minha missão de vida continua a servir as pessoas, ajudando as pessoas a encontrar um caminho para o mais. Então, se você quer fazer a sua constelação comigo, precisa fazer você ou alguém da sua família, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Aqui, para quem está fora, o Brasil é 55, não é?
Isso.
O código de área aqui que eu estou de Campinas é 19 e o telefone do WhatsApp é 98353-4773. Então, esse é o número do WhatsApp, porque aí no WhatsApp o atendimento é mais rápido e direto. Se você quiser, você pode entrar também no meu site, que é www.josafamoraes.com.br. Moraes com E, né? Com E. Então, josafamoraes.com.br. No Instagram, você pode me encontrar na minha página no Instagram, me seguir lá, tem conteúdos. Josafá de Jesus Moraes, é o nome inteiro. Então, você procura lá, Josafá de Jesus Moraes. No Instagram, que eu também estou lá. E também tem meus vídeos no YouTube. Se você gosta de assistir os vídeos, conteúdos, coloca Josafá Moraes no YouTube, que você encontra a minha página e você vai poder lá assistir vários vídeos que eu faço, entrevistas e um monte de coisa. E eu tenho muita alegria de estar à disposição de todas as pessoas que me procuram nesse caminho de crescimento.
Olha só, eu vou na descrição desse episódio, eu vou colocar então o seu WhatsApp de atendimento e vou colocar o seu arroba do Instagram, tá?
Ok.
Para garantir que, né, que as pessoas tenham acesso mais rápido ainda a você, Josafá. Bom, eu mais uma vez quero agradecer, né, por você ter aceitado o meu convite, por você estar aqui comigo, muita gratidão, que olha, que você possa receber aí de maneira potencializada toda a contribuição que você vem sendo na vida das pessoas, né? Não te conheço há muito tempo, mas já ouvi muita coisa boa. Fui bisbilhotar, óbvio, né? Seu trabalho nas redes sociais. Eu falei, uau, ele é incrível, o mundo precisa conhecer, né? Esse homem tão especial que é tanta contribuição. Então, muita gratidão, amando, né, essa conexão que eu fiz com você. E já vou contar aqui que na próxima semana o Josafá vai estar no Mulher Titânio, né? Elas já estão super empolgadas, viu, Josafá, com a sua presença lá no Mulher Titânio. Vai estar falando, né, sobre a influência do pai e da mãe na vida profissional e financeira aí, né? Então já estamos empolgados para te receber lá semana que vem. Eu não poderia deixar, né, de contar isso, porque também estou empolgada. Então é só gratidão aqui hoje por você, pela nossa conexão, pela sua existência, viu, Josafá?
Muito obrigado a você pelo convite, a conexão, ao acolhimento. Eu me senti muito bem e fico feliz de poder compartilhar um pouquinho de tudo aquilo que eu tenho aprendido nesse grande caminho que é a vida. Me fico à disposição de você e de todos que precisarem de mim e me alegro muito de poder falar com as pessoas.
Então, olha só, beijo, Josafá, beijo para quem está nos ouvindo e até o próximo episódio.